Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvinte internauta da Voz da América, bem-vindo a mais uma emissão a partir de Washington, D.C. Estamos a 23 de junho de 2022. Hoje aqui em Washington, D.C., a capital americana, 20 graus, com chuva. Ao microfone, Amêncio Miguel, na sonorização, o Chang, e na produção, Mariano Bartolomeu. Desejamos-lhe boa escuta. Tal como sempre acontece, começamos a nossa emissão com os principais títulos das notícias internacionais. Forças russas próximas de controlar toda a região ucraniana de Luhansk. E no Afeganistão, talibãs pedem ajuda internacional após um devastador tremor de terra. Os próximos 30 minutos estão dedicados a Angola. E de Angola temos notícias. Adalberto Costa Júnior fala Voz da América e defende inclusão de Belch Vuku Vuku como número 2 na lista de candidatos.
Nós temos um programa político e todos aqueles que participam na lista da UNITA assumiram o programa político. É uma visão comum para Angola.
Adalberto Costa Júnior. Enquanto isso, Chivuco Vuco diz que continua com o projeto Para Já Servir Angola.
Para Já Servir Angola é uma realidade nacional, em todo o território nacional. Felizmente, encontramos uma equipa da UNITA que aceita e reconhece isso. Trabalhamos junto para o bem comum.
São 30 minutos dedicados em Angola. Fique na nossa companhia. E de seguida as notícias internacionais com João Santa Rita.
O governo dos talibãs no Afeganistão apelou à ajuda internacional para as operações de salvamento e ajuda nas zonas afetadas pelo tremor de terra de ontem, que causou a morte de pelo menos 1000 pessoas. Equipas de salvamento continuam a ter dificuldades em atingir as zonas mais afetadas devido à falta de comunicações e estradas em zonas consideradas das mais pobres e remotas do país. Chuvas intensas e desmoronamentos estão a dificultar também os esforços de ajuda. O tremor de terra atingiu as províncias de Paktika e Kosse, na fronteira com o Paquistão. Uma fonte governamental disse que pelo menos 3 mil famílias precisam urgentemente de ajuda, isto apenas na província de Paktika. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Talibã disse haver necessidade urgente de alimentos, água potável, medicamentos, roupa e abrigo, apelando para que os Estados Unidos ponham termo às sanções contra o país e libertem os fundos governamentais congelados no estrangeiro. Tropas ucranianas poderão ter que se retirar da cidade de Lysychansk para evitar serem totalmente cercadas por forças russas, disse o governo regional ucraniano Serhii Gaidai. A retirada das forças ucranianas dessa cidade e de Severodonetsk colocará as forças russas próximas de alcançar o seu objetivo de capturar toda essa região de Donbass. Se as forças russas capturaram duas aldeias a cerca de 5 km de Lysychansk numa ofensiva que visa cercar as forças ucranianas. Por outro lado, 3 mísseis cruz atingiram a cidade portuária de Mykolaiv, no sul do país. O Ministério de Defesa russo disse que foram dadas armas de alta precisão para atingir um depósito de combustível e equipamento militar perto daquela cidade. Entretanto, a Alemanha declarou hoje o estado de alarme no seu plano de emergência para fazer face à redução de fornecimentos de gás pela Rússia. A Comissão Europeia disse, no entanto, hoje que os países europeus têm até agora conseguido compensar a redução dos fornecimentos de gás da Rússia, mas estão a fazer preparativos para o caso de surgirem mais cortes. Ministros da União Europeia vão reunir-se na segunda-feira para discutir possíveis medidas para se reduzir o consumo de gás, estando já a ser feitos preparativos para o caso da situação se deteriorar, disse um porta-voz. A Noruega, o maior produtor da Europa Ocidental, concordou, entretanto, em cooperar para enviar mais gás para os 27 países da União Europeia. A companhia de equipamento esportivo Nike decidiu, entretanto, abandonar totalmente o mercado russo. A Nike tinha suspenso as suas operações há 3 meses atrás, mas numa declaração publicada hoje, a companhia disse que não tenciona reabrir o seu comércio nesse país. Um tribunal da República Democrática do Congo absolveu o antigo chefe de gabinete do presidente Félix Tshisekedi de desvio de fundos, anulando assim a sentença anteriormente dada no maior caso de corrupção neste país. Vital Kamerhe tinha sido condenado em 2020 por desviar 48 milhões de dólares e foi condenado a 20 anos de prisão. Isso tinha sido reduzido posteriormente para 13 anos e Kamerhe foi libertado enquanto aguardava pelos apelos judiciais. O seu advogado disse hoje que o seu cliente foi absolvido pelo Tribunal de Apelação de Kinshasa por falta de provas. A Procuradoria pode ainda apelar esta decisão. Um combatente foi morto e vários edifícios danificados em confrontos entre elementos de duas forças de segurança na capital da Líbia, Trípoli. O confronto deu-se entre duas forças ligadas ao Conselho Presidencial e um porta-voz disse que as causas dos confrontos estão a ser investigadas. A maior parte da Líbia é controlada por forças militares rivais e muitas delas atuam como forças de segurança estatal. Há também tensões entre o governo, que tomou posse o ano passado, apoiado pela ONU, e uma administração rival, nomeada pelo Parlamento. A Turquia e Israel recomeçaram negociações para restaurarem as representações diplomáticas para nível de embaixadas, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlüt Cavusoglu. Os dois países expulsaram os embaixadores em 2018 em disputas sobre o conflito israelo-palestiniano. Falando numa conferência de imprensa com o seu homólogo israelita, Yair Lapid, o ministro turco disse que as duas partes vão efetuar visitas a curto prazo. O ministro israelita agradeceu à Turquia por ter ajudado a impedir uma conspiração iraniana para atacar cidadãos israelitas em Istambul, acrescentando que a cooperação nesse caso continua.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, está aqui em Washington, D.C., onde manteve contactos com diversas entidades, nas quais a monitoria das eleições em Angola é um dos aspectos discutidos. Numa entrevista à Voz da América, Alberto Costa Júnior foi perentório a afirmar que a UNITA vai ganhar as eleições. As listas dos candidatos deste partido foram publicadas e a inclusão de Abel Chivukuvuku como número 2 parece estar a gerar alguma controvérsia e isso foi um dos aspectos que a minha colega Mayra Lassalete abordou quando Alberto Costa Júnior, que entretanto nega haver qualquer problema atribuído a uma manifestação ontem a manobras do MPLA.
A inclusão de Abel Chivukuvuku como número 2 já gerou algumas reações negativas entre os militantes.
Não é verdade. Não gerou nenhuma reação de militantes.
As manifestações que houve ontem, os protestos em frente ao Tribunal Constitucional.
Não houve nenhuma manifestação. Veja este pormenor, o que é interessante de ver. A lei em Angola proíbe manifestações em frente e na proximidade dos órgãos. Mas aquelas manifestações que estão autorizadas, já se diz quem é que as organizou. Foi o MPLA. E, portanto, não se tratam de militantes da UNITA. Esta é uma realidade de Angola. São os gabinetes de ação psicológica, da presidência, enfim, porque estavam mesmo à frente, a 30 metros de uma instituição. Portanto, é uma absoluta ilegalidade. Não são militantes.
A estratégia que nós seguimos
foi uma estratégia apoiada no Congresso, debatida do topo à base e aplaudida pelos militantes. E, portanto, nós tivemos a coragem de submeter uma lista que abriu espaço a outras realidades políticas, abriu espaço à sociedade civil, o que vem demonstrar que a UNITA está madura, está preparada para trabalhar com os diferentes, e nós temos dito e estamos a fazer. Portanto, nós é o que se diz, mata a cobra e mostra o pau, pois nós fizemos uma lista que corresponde àquilo que os angolanos estavam a esperar.
Falou de coragem.
E, portanto, sem dúvida.
Falou de coragem. Portanto, foi preciso coragem para incluir Abel Chivukovuku nesta lista, respondendo a supostas críticas que possam ter havido em relação a essa inclusão de Abel Chivukovuku como número 2?
Não é preciso muito para se perceber os desafios que temos pela frente. A opção de dialogar com outros partidos. E o caso do Abel não é um caso distinto. Dialogar com outros, dialogar com a sociedade e abrir um espaço do partido para esta participação, sem dúvida, obriga, antes da coragem, consulta às instituições. E nós fomos sempre muito cuidadosos e fomos permanentemente consultado o Congresso, a Comissão Política, o Comitê Permanente. E, portanto, este é o resultado de muita votação e da auscultação interna. Seguramente, esta é a representação também da moção estratégica que levei ao Congresso.
Quer UNITA ganhe as eleições ou não, é certeza que Abel Chivukovuku vai estar na bancada parlamentar, correto? Estará ele sujeito à disciplina da UNITA no Parlamento ou será ele um deputado independente?
Nós temos um programa político. Todos aqueles que participam na lista da UNITA assumiram o programa político. É uma visão comum para Angola.
Era Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, numa entrevista com Mayra de La Salette. Pode acompanhar toda a entrevista a partir de amanhã no portal da Voz da América, www.voaportugues.com, e também no Facebook e YouTube. A nossa referência é VOA Português. E na nossa emissão de sábado, este também será o destaque, a entrevista na íntegra com Adalberto Costa Júnior, aqui na Voz da América, em Washington, D.C. 13 horas e 13 minutos, aliás, 12 minutos, um minuto a mais, Amâncio. Vamos continuar a falar de política em Angola. Entretanto, Abel Chivukovuku, que acompanha Adalberto Costa Júnior na viagem aos Estados Unidos, disse à Voz da América que a sua inclusão na lista da UNITA faz parte de um projeto comum que se destinou também a evitar tentativas de se legalizar a Frente Patriótica Unida. Ele disse ao Álvaro Lúdger Andrade que o projeto para já servir Angola continua de pé.
Nós somos, no conjunto, quatro dimensões com identidade própria, projeto próprio. A UNITA, que tem a sua própria identidade. O para já, apesar de ainda não estar legalizado, vamos continuar a mitigar e a litigar para ver se somos legalizados em tempo útil. Pode ser depois das eleições. Também o Bloco Democrático faz parte desta grande corrente que é a Força Patriótica, a Frente Patriótica Unida e a sociedade civil. Tudo o que nós fizemos foi evitar legalizar o conceito de Frente Patriótica Unida, para não sermos reféns e vítimas nas manigâncias do Tribunal Constitucional. E a opção foi nós todos participarmos numa só lista, com a dimensão legal da UNITA, mas somos realidades diferentes com identidade própria.
Para já servir Angola, o projeto continua de pé. Abel Chivukovuku e o seu projeto não serão cooptados pela UNITA, caso, por exemplo, ganhar as eleições. Continuará a lutar pela afirmação do partido? Acredita que poderá legalizar este partido, além da eleição? Qual é o futuro de Abel Chivukovuku?
O para já servir Angola é uma realidade nacional, em todo o território nacional. Apenas o próprio governo e o MPLA é que impediram de ter realidade jurídica e legal. Só. Mas em termos de sentimento, em termos de estruturação, em termos de recursos humanos, é uma realidade. Infelizmente, encontramos uma equipa da UNITA que aceita e reconhece isso. Entretanto, trabalhamos juntos para o bem comum, juntos pela transformação e pela mudança em Angola.
Era Abel Chivukovuku em entrevista ao meu colega Álvaro Lugero Andrade, uma entrevista também a acompanhar na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Continuando, Conselho de Líderes de Organizações da Sociedade Civil de Angola, a CLOSCA, adverte a Comissão Nacional Eleitoral, se não forem financiadas no âmbito da sua participação na campanha de educação cívica que leva a cabo, há o risco destas eleições de 24 de agosto ter um índice elevado de abstenção. O Conselho de Líderes das Organizações da Sociedade Civil quer colocar em todo o país 6 mil ativistas para a tarefa de educação cívica e eleitoral, mas para isso precisa de fundos. Reporta Manuel José.
O Conselho de Líderes das Organizações da Sociedade Civil de Angola, CLOSCA, diz já possuir 36 milhões de kwanzas para suportar os ativistas disponíveis, só que este valor só não chega. Daí, apelar à Comissão Nacional Eleitoral para um reforço a fim de custear alimentação, transporte e comunicação dos ativistas.
Nós temos um cálculo para a logística de 30 milhões e 600 mil kwanzas, equivalente a 1.500 kwanzas dia para cada ativista. 6 mil ativistas representados por 100 organizações a nível do país.
Miguel Quilundo, coordenador nacional do CLOSCA. Caso a CNE não chegue a este entendimento, o risco de, neste pleito de agosto, haver um nível de abstenção grande é evidente.
No pleito passado nós não tivemos apoio logístico e nós vimos o grau de absentismo foi maior em relação aos outros pleitos. Então não queremos que isto aconteça nesse pleito. Eu acredito que a CNE é uma entidade de boa pessoa e acredito que vai responder à nossa inquietação.
Fazem parte do CLOSCA 100 organizações da sociedade civil de várias áreas, representada pelos seus respectivos líderes que foram convocados para a CNE para efetuar o trabalho de educação cívica eleitoral em todo o território nacional. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Enquanto isso, as pessoas com deficiência visual no Lugango, os membros da Associação Nacional de Inclusão Social de Cegos e Ambliopes de Angola, manifestam-se para exigir a inclusão do sistema Braille, que é o que facilita a leitura, nos boletins de voto. Reporta Teodoro Albano.
A manifestação que devia ocorrer junto da sede da Comissão Provincial Eleitoral terminou no centro da cidade e no interior de um autocarro por impedimento policial. Na base da manifestação, segundo os promotores, está o silêncio da Comissão Provincial Eleitoral da UILA face a um projeto remetido em setembro de 2021 à instituição que iria salvaguardar o direito de voto próprio sem recurso a um guia. O diretor executivo da União Nacional de Inclusão Social de Cegos e Ambliopes de Angola, UNISCA, Cláudio Muango, disse que o objetivo é exigir que os associados votem nas próximas eleições por vontade própria, segundo ele, através de um projeto simples.
Os cegos deverão votar através da letra Braille, porque isso acontece que quando o cego lhe leva no guia para ir votar, o guia vota no outro partido da sua vontade. Um projeto muito simples é o seguinte: nós íamos pegar suas letras iniciais dos nomes, por exemplo, João Lourenço. Nós só íamos pegar o J e o L, JL, e íamos promover, com o apoio da CNE, um seminário para que todos os cegos a nível do país votem por vontade própria, algo muito fácil.
Para a concretização do voto próprio, a UNISCA diz ter concebido um projeto, segundo o responsável associativo, que não terá chegado à sede da Comissão Nacional Eleitoral.
A CNE, quando nos recebeu lá em Luanda, disse: vocês não têm nenhum projeto aqui, e a CNE, a nível da UILA, nunca enviou aqui nenhum projeto. Isso nos deixou tristes, nos deixou revoltados, então ligamos para o ser presidente da CNE aqui na UILA e perguntamos: por que que não enviou o projeto durante um ano? Foi nos mentindo. Ele disse: vocês é que sabem, porque a CNE Nacional disse que em Angola só existem 3 mil cegos. 3 mil cegos não fazem falta no povo angolano para votar.
A Voz da América tentou sem sucesso até o envio deste despacho uma reação da Comissão Provincial Eleitoral da UILA. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. De Lubango, voltamos a Luanda. A Associação Nacional de Estudantes Universitários com Deficiência lançou uma campanha visando o acesso ao voto por parte de pessoas com deficiências. O Coque Mucuta conversa com Pedro Manuel, presidente desta associação.
Manuel diz que a sua organização lançou esta quarta-feira a campanha Eleições Inclusiva e Voto Acessível, que visa alcançar maior visibilidade política para pessoas com deficiência.
Nós queremos alcançar maior visibilidade política das pessoas com deficiência.
Acha que há pouca visibilidade das pessoas com deficiência?
Sim, não há visibilidade política.
O ativista que vai realizar debates e inquéritos diz que vai remeter as conclusões saídas destas atividades aos partidos políticos e outras instituições de Estado.
Será feito um conjunto de ações, já estão no nosso plano, que fazem parte desta campanha, eleições inclusive à volta acessível. Estas ações visam diretamente às instituições que os partidos políticos, que as instituições dos Estados, que estão diretamente envolvidos no processo eleitoral. Iremos abordar as mais diversas instituições ligadas ao processo eleitoral, desde partidos políticos até as instituições do Estado competentes para o processo eleitoral.
Por que vocês acham que há pouca visibilidade?
Porque nós nunca tivemos no país, nós não temos no país pessoas com deficiência que assumam cargo de Estado, quer no Executivo, por exemplo, nem no Parlamento, nós temos pessoas com deficiência visível.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque. 13 horas e 20 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora ao Uambo, onde centenas de famílias camponesas, na localidade de Samboto, município de Chica Chalohanga, queixam-se da invasão dos campos por parte de uma empresa chinesa contratada pelo governo. Os camponeses dizem, por exemplo, que foram forçados a abandonar as suas terras e que promessas que lhe foram feitas nunca foram cumpridas. Norberto Sateco.
Segundo fez saber o camponês Avelino Caluta, o cenário surgiu há 2 anos que as autoridades descobriram a existência de minerais na localidade. Contou que no início prometeram negociar com as populações, mas que depois invadiram as lavras sem qualquer negociação com a ajuda de efetivos das Forças Armadas Angolanas.
Então, eles vão explorar o ouro na nossa terra, nem só colocar a escola que eles queriam colocar, nem a escola, nem o hospital, nem até a empresa que tem capacidade de suportar mais de 1.000 trabalhadores, conforme que eles diziam, não fizeram isso.
Joaquim Molossando, outro camponês na mesma situação, foi mais longe em denunciar a cumplicidade das autoridades tradicionais e fala das consequências desta situação, sobretudo no agravar da fome e a pobreza na região.
Porque está em causa que os chineses mandaram a polícia correr para as pessoas. A situação aqui ainda está péssima.
A comunidade revela também ter procurado várias vezes explicação por parte das autoridades governamentais, cujos resultados nunca foram para lá de promessas. A Voz da América fez o mesmo exercício em contactar o governo local, com destaque para a administração e as autoridades tradicionais, mas não obteve resposta. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Desde Washington, D.C., esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta e também onda média e frequência modulada através das rádios parceiras na Guiné-Bissau. Mais tarde, daqui a sensivelmente 10 minutos, teremos 2 estações de rádio, ou melhor, mais estações de rádio na Guiné-Bissau, em sintonia conosco, e também de Cabo Verde, a Rádio Morabeza, na cidade do Mindelo. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com a moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E amanhã, sexta-feira, o dia do primeiro programa do África Agora, David Matzinho, da Amnistia Internacional, faz comentários sobre os direitos humanos em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Acompanhe África Agora, a partir desta sexta-feira, aqui na Voz da América. A Procuradoria-Geral da República em Angola admitiu em Luanda que o país terá de fazer acordos de partilha de bens, em alguns casos, com países para onde esses bens foram desviados devido à complexidade de alguns processos em curso que põem em causa o seu repatriamento na totalidade a favor de Angola, tal como apurou o Venâncio Rodrigues.
A diretora nacional do Serviço de Recuperação de Ativos, Eduardo Rodrigues, disse que o país tem de necessariamente partilhar estes bens sob pena de encontrar dificuldades em repatriá-los para Angola. A procuradora adjunta da PGR referiu que o Estado angolano está obrigado a trabalhar em conjunto com as autoridades no estrangeiro, sublinhando que eles só ficam mais motivados em colaborar conosco quando ouvem que há intenção de partilha de bens. Entretanto, o economista José Maria Chimpolo disse que especialistas já previam este desfecho.
Porque nenhum país deveria aceitar devolver esses ativos, porque muitos desses dinheiros já foram investidos por lá e realmente já estavam contabilizados no seu capital, nas suas fontes de rendimento. Então ficaria difícil eles voltarem esse dinheiro para o país de origem. Para aqueles países onde realmente não se podia repatriar esse capital, negociar com a dívida externa que temos, nós com eles. Temos dívida com Portugal, podemos renegociar essa dívida que nós temos. E realmente ver aquilo que Portugal pode financiar em meios de colaboração, através dos projetos que eles podem vir implementar aqui em Angola e fazer essa negociação. Essa é a única forma de como Angola recuperar isso, porque já devolver para aqui seria muito difícil.
Para o também economista Estevão Gomes, o governo angolano devia procurar outros recursos antes de avançar com a recuperação de ativos nos moldes em que o processo foi gizado.
O que é que o nosso governo deve fazer? É usar outros recursos, as relações bilaterais que não tiveram. Nosso governo tem com esses países, é aproveitar a relação bilateral e criar uma convergência de formas a que, olha, se vocês fizerem isso conosco, um dia que acontecer uma situação igual ou diferente, ou que vocês fizeram um apoio, nós também estamos disponíveis a colaborar com vocês. Não. Se, por exemplo, no último recurso que se usar, este não for a forma mais eficaz para fazer a repatriação, então é eles indicarem realmente quais são as empresas que estão foram investidas e ver qual é a dimensão social que a empresa tem a nível da economia local e trabalhar em prol da lucratividade. O governo também podia ter representantes, uma empresa, por exemplo, angolana, olha, já que esse recurso é completamente de origem angolana, então criamos mecanismo para quê? Indicar outras empresas para serem acionistas.
O Estado angolano estima recuperar nos próximos 5 anos cerca de 50 mil milhões de dólares retirados ilicitamente do erário. Até o momento já foram recuperados efetivamente pouco mais de 5 mil milhões, segundo Eduardo Rodrigues. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Dentro de minutos teremos a segunda parte da emissão vespertina, mas até lá o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar de Neymar e Cristiano Ronaldo, CR7. Será que poderão estar juntos na próxima época? Porquê a pergunta? Porque o jornal Sport diz que o treinador do Juventus, Massimiliano Allegri, quer que se contrate Neymar. Para tal, contudo, disse o jornal, o brasileiro terá que aceitar um salário mais baixo. Nas últimas semanas tem aumentado a incerteza quanto ao futuro de Neymar no Paris Saint-Germain, o PSG, onde não tem tido os rendimentos que se esperava e onde não está de boas relações com muitos dentro do clube. Outro problema é que o contrato de Neymar foi automaticamente renovado até 2027, pelo que o PSG vai exigir muito dinheiro por ele. Se calhar ainda fica no PSG. O jornal Sport disse também que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, discutiu a possibilidade de Ronaldo regressar à equipa italiana. O português, de 37 anos de idade, pode não estar dentro do estilo de jogo do novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag. E Ronaldo, como dissemos, já tem 37 anos.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte, ou melhor, a primeira parte. Dentro de instantes, eu, Mariano Bartolomeu, aliás, eu sou o Mães Miguel, Mariano Bartolomeu está do outro lado, e o Chang, voltamos para a segunda parte. Continuação de boa escuta. Eu ando lá, mano, e cuidado. Eu wish you were. Ouvinte a partir de Washington, D.C., continua na companhia da Voz da América na sua emissão vespertina nesta quinta-feira, 22 de junho de 2022. Na sua companhia, o Chang na sonoplastia, o Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Desejamos-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, forças russas próximas de controlar toda a região ucraniana de Luhansk e Talibã no Afeganistão pede ajuda internacional face a um forte tremor de terra. Transmitimos em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e estamos em São Tomé e Príncipe através do nosso próprio retransmissor. Na internet www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, basta escrever Voa Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, notícias internacionais com João Santa Rita.
O governo dos Talibã no Afeganistão apelou à ajuda internacional para as operações de salvamento e ajuda nas zonas afetadas pelo tremor de terra de ontem, que causou a morte de pelo menos 1000 pessoas. Equipas de salvamento continuam a ter dificuldades em atingir as zonas mais afetadas devido à falta de comunicações e estradas em zonas consideradas das mais pobres e remotas do país. Chuvas intensas e desmoronamentos estão a dificultar também os esforços de ajuda. O tremor de terra atingiu as províncias de Paktika e Khost, na fronteira com o Paquistão. Uma fonte governamental disse que pelo menos 3 mil famílias precisam urgentemente de ajuda, isto apenas na província de Paktika. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Talibã disse haver necessidade urgente de alimentos, água potável, medicamentos, roupa e abrigo, apelando para que os Estados Unidos ponham termo às sanções contra o país e libertem os fundos governamentais congelados no estrangeiro. Tropas ucranianas poderão ter que se retirar da cidade de Lysychansk para evitar serem totalmente cercadas por forças russas, disse o governo regional ucraniano Serhii Gaidai. A retirada das forças ucranianas dessa cidade e de Severodonetsk colocará as forças russas próximas de alcançar o seu objetivo de capturar toda essa região de Donbass. Se as forças russas capturaram duas aldeias a cerca de 5 km de Lysychansk numa ofensiva que visa cercar as forças ucranianas. Por outro lado, 3 mísseis cruz atingiram a cidade portuária de Mykolaiv, no sul do país. O Ministério de Defesa russo disse que foram dadas armas de alta precisão para atingir um depósito de combustível e equipamento militar perto daquela cidade. Entretanto, a Alemanha declarou hoje o estado de alarme no seu plano de emergência para fazer face à redução de fornecimentos de gás pela Rússia. A Comissão Europeia disse, no entanto, hoje que os países europeus têm até agora conseguido compensar a redução dos fornecimentos de gás da Rússia, mas estão a fazer preparativos para o caso de surgirem mais cortes. Ministros da União Europeia vão reunir-se na segunda-feira para discutir possíveis medidas para se reduzir o consumo de gás, estando já a ser feitos preparativos para o caso da situação se deteriorar, disse um porta-voz. A Noruega, o maior produtor da Europa Ocidental, concordou, entretanto, em cooperar para enviar mais gás para os 27 países da União Europeia. A companhia de equipamento esportivo Nike decidiu, entretanto, abandonar totalmente o mercado russo. A Nike tinha suspensas suas operações há 3 meses atrás, mas numa declaração publicada hoje, a companhia disse que não tenciona reabrir o seu comércio nesse país.
Enquanto são 13 horas e 34 minutos, vamos agora ao espaço de reportagem e análise, começando na Guiné-Bissau, com uma breve notícia. O Presidente da República, o Omar Sissoko Embalou, exonerou o Presidente do Tribunal militar superior, brigadeiro-general Daba Noalna, e para o seu lugar nomeou o atual conselheiro para a área de defesa e segurança de Omar Sissoko Embalo, brigadeiro-general Kitu Kandé. O decreto presidencial divulgado nesta quinta-feira, dia 23, pelo Gabinete de Comunicação e Relações Públicas do Presidente da República não aponta os motivos de decisão de Embalo, salientando apenas que foi uma proposta do Governo por iniciativa do chefe de Estado e Estado-Maior das Forças Armadas, Bangue Nantá, e aprovada pelo Conselho Superior da Defesa Nacional. Da Guiné para Cabo Verde, no momento de crise e com escalada no aumento de preços, o governo deste país tem exortado empresários a acertarem posições e fazerem importações em grupo, por forma a reduzir os custos nos transportes e também reduzir o preço das mercadorias no país. Reporta Eugênio Teixeira.
A questão da importação em grupo mereceu reparos do PICV no Parlamento, com o maior partido da oposição, através do deputado Demis Almeida, a perguntar sobre passos concretos que já foram dados para que a iniciativa se concretize na prática.
O apoio aos importadores para compras agrupadas, Sr. Vice-Presidente. Qual é o ponto de situação? Já há compras agrupadas ou não? O apoio do Estado aos importadores, eventualmente por via de linhas de crédito, também para compras agrupadas. Qual é o ponto de situação?
O Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo Correia, respondeu e disse que as condições estão sendo criadas.
Nós estamos a trabalhar para garantir a implementação e para que possamos avançar em relação às compras agrupadas com todos os mecanismos que estão previstos na lei. O Estado funcionar como suporte para evitar que haja qualquer tipo de perigo em termos de ruptura no recebimento de bens essenciais, sejam eles bens alimentares ou também bens energéticos, neste caso os combustíveis.
Na opinião do Presidente da Câmara do Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, a importação agrupada não se afigura fácil, tendo em conta que os principais importadores já possuem a respectiva cadeia e metodologias de trabalho, daí sugerir outros mecanismos e medidas que possam contribuir para a estabilização dos preços.
Uma das soluções será resolver os problemas das taxas alfandegárias, por exemplo. Outra das soluções é a subsidiação dos transportes internacionais, neste caso o custo dos contentores, poderá ajudar, enfim, a mitigar um pouco a questão da escalada dos preços.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Moçambique, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico atacou nesta quinta-feira a aldeia Nkowe, em Macomia, na província de Cabo Delgado, que acolhia centenas de deslocados que haviam fugido dos recentes ataques em Akwaabe, um distrito a sul daquela província, que é o alvo de investidas do grupo ligado ao Estado Islâmico, disseram à Voz da América várias fontes locais, apurou o André Batista.
A aldeia foi invadida a tiros no início da manhã, quando também iniciou a destruição de 12 casas por fogo, deixando em desespero centenas de deslocados que tinham sido ali acolhidos.
De repente, hoje, eles entraram e dispararam para cá, fugiram para a marca,
até o fecho desta edição, não eram ainda conhecidos os danos provocados pelo ataque. Sabe-se, porém, que até o início da tarde, várias pessoas foram vistas a carregar trouxas fugindo em direção a Pemba, numa situação que avoluma a crise da nova vaga de deslocados. Por sua vez, o governador de Cabo Delgado, falando quarta-feira na sessão do governo provincial, reconheceu uma crescente instabilidade em alguns distritos a sul da província, onde eram tidos como seguros.
No distrito de Alquadra, no dia 5 de junho de 2022, quando terroristas assaltaram aquela aldeia, forçando a população a se refugiar, arrastando as populações vizinhas em busca de locais mais seguros.
O dirigente justificou a ativação da escolta na semana passada como forma de controlar o movimento de viaturas devido à nova vaga de deslocados para Pemba, além de controlar a infiltração dos rebeldes na capital de Cabo Delgado.
Devido à perseguição dos terroristas pelas forças de defesa e segurança, foi necessário acentuar o controle da circulação de pessoas e viaturas nas estradas que atravessam o distrito de Anquadra, facto que gerou algumas horas de paralisação da circulação e uso de colunas com proteção militar no dia 12 de junho.
O grupo de insurgentes tem alargado o seu cordão de ataque, sobretudo aos distritos do sul de Cabo Delgado, tendo só em junho atingido Anquabe, Chiuri e Mekufe, este último que fica colado à capital Pemba. André Batista, para a Voz da América.
Juízes do Conselho Constitucional em Moçambique negaram o provimento ou o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo sobre a prisão preventiva contido no Código do Processo Penal em vigor no país. Esta decisão, tal como reporta o William Oporte, deixa a classe de advogados em estado de choque e projetam momentos difíceis na justiça.
Através de um acórdão emitido nesta quinta-feira, o Conselho Constitucional negou o pedido da Ordem dos Advogados que pediam a declaração de nulidade do artigo sobre a prisão preventiva no novo Código de Processo Penal. Os advogados dizem ser inconstitucional que a lei não determina o limite máximo do tempo para uma prisão preventiva, mas pelo menos 5 dos 7 membros do Conselho Constitucional disseram que não há qualquer problema, pelo que a lei é para manter. A Ordem diz que respeita a posição, mas continua a não concordar.
Nós não tiramos nenhuma vírgula daquilo que dissemos antes. Concordamos, porque somos obrigados a concordar, mas não aceitamos. Portanto, é uma decisão que, de certo modo, para nós, portanto, não é de forma alguma, portanto, aceitável.
Era Duarte Casimiro, bastonário da Ordem dos Advogados, para quem a classe não vai baixar a guarda e vai continuar a lutar pelo que julga ser o mais justo.
Se for necessário, portanto, que voltem a analisar tanto este instrumento, porque, de fato, estamos convictos que este problema é um problema muito sério e, naturalmente, portanto, vai ter o seu impacto se, efetivamente, nada for feito.
Isalfi Manjan é advogado que mais arguidos tem no processo das dívidas ocultas. É dos que mais lutou pela revogação do artigo em causa, que ia acontecer. Teria mais benefício para parte dos seus constituintes. Perante a verdadeira posição de que não há recurso, prevê dias tenebrosos para a justiça.
Adivinham-se tempos tenebrosos para a generalidade dos cidadãos.
Não vamos ativer nada, senão que está içada uma bandeira de agressão aos direitos fundamentais das pessoas. Um deles é a liberdade, que é trocada por uma prisão preventiva que tem prazos determinados de forma abstrata, mas que são penosos para os cidadãos.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos a falar de justiça. Analistas moçambicanos dizem que não faz sentido o país continuar a gastar dinheiro com documentos para o processo judicial das dívidas ocultas na justiça britânica, que, à partida, se sabe que está perdido. Ramos Miguel.
Esta semana foi revelado no Tribunal Comercial de Londres que Moçambique gastou pelo menos cerca de 6 milhões de dólares na preparação de documentos para aquele processo. Para o analista Lourenço Macuaco, este é um esforço financeiro que Moçambique está a fazer em vão, dada a natureza do próprio processo.
Eu tenho sérias dúvidas que a PGE não tinha consciência e que deveria deixar aquilo para o lado, mas se calhar é devido à pressão política que está a receber, então tem que mostrar que está a fazer alguma coisa. Na minha opinião, eu acho que até nem devia ter-se começado a ir atrás de um processo desta natureza, porque se nós formos a analisar o que é que estão a dizer até os próprios advogados da Privinvest agora, e estão a ter dificuldade até para notificar para o Presidente da República, apesar de eles afirmarem que têm provas concretas de que ele recebeu também dinheiro desse escândalo de que estamos aqui a falar, mas eles mandaram notificação ao Palácio Presidencial, assim como ao Gabinete da Presidente da República, desde outubro do ano passado. Alega-se falta de tempo, o próprio Presidente, o que é questionado de outubro do ano passado até cá. Tem falta de tempo, Presidente, que lhe deixaram aquilo na sua própria casa.
Macuaco, entende tratar-se de uma manobra dilatória?
Então, quem está a fazer essas manobras todas dilatórias para que o Presidente não responda à notificação? É justamente essa PGE que, por outro lado, vai atrás desse tal processo. Está a jogar em dois campos de vista. Por um lado, advoga a favor de algum culpado que, se calhar, sustentaria a matéria para que o PGE ganhe esse tal processo. Mas, por outro lado, está a pressionar para que consiga receber a indemnização. Não quer receber a indemnização de quem? Porque eu parto do princípio que sequer essa tal indemnização devia ser de todas as partes culpadas. Por essa razão é que a Privinvest também arrolou ao Presidente da República de antemão que se nós somos culpados, quer dizer que o fulano também é. Recebeu parte dessa dinheiro. Mas, entretanto, a PGR quer excluir essa tal pessoa que atrás de outras pessoas quando todos deviam estar no mesmo barco.
Por certo, o analista Alexandre Chouro diz que há bastante tempo porque a sociedade civil moçambicana vê exigente que se pare com este processo porque não vai resultar em nada.
A realidade moçambicana sempre achou que não vale a pena estar a despender tanto dinheiro com este processo, mas a PGR acha que o objetivo principal em tudo isto é fazer com que a gente consiga não pagar a dívida porque ela foi contratada de forma ilegal. Se conseguirmos isso, tudo bem, vamos dizer que valeu a pena a insistência da PGR, mas se não conseguirmos, vai ser um choro muito grande.
A mesma opinião do teu analista Fernando Banes, para que se trata de um processo bastante difícil para o Estado moçambicano.
Pode, ao fim, ao cabo, não resultar no âmbito que efetivamente como o Estado é presente. Porque também está a litigar neste processo com um grupo bastante forte e que conhece muito bem os contornos destes litígios internacionais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continua em Moçambique a polémica em torno do livro escolar. A Porto Editora diz que não publicou o referido livro, que apareceu com vários erros. Alfredo Júnior.
A ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique, Carmelita Namaxlua, revelou esta semana que a comissão de inquérito do seu ministério, que investigou o caso, indicou que a negligência por parte da Porto Editora foi uma das causas dos erros classificados como graves em relação ao conteúdo do livro da sexta classe que está envolto em polêmica.
Após a adjudicação, a empresa Porto Editora manteve apenas o contrato com a autora do livro. O inquérito indica ainda que as correções apresentadas, constantes dos relatórios de avaliação dos consultores, assinado pelo vice-presidente do CALE, que é igualmente diretor-geral do INDE, não foram integralmente acatadas pela Porto Editora, o que revela negligência por parte desta no cumprimento das suas obrigações contratuais.
Reagindo a este pronunciamento e numa declaração por escrito, a editora referiu à agência Lusa não é a editora do referido livro escolar, sendo apenas consultora editorial, e a obra é propriedade do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. Também a impressão é e a distribuição são da responsabilidade do MINED. O analista e professor universitário Ismael Moussa considerou que estes factos sugerem que a investigação sobre o que terá sucedido na publicação do livro abre espaço para que outras entidades, como a Procuradoria-Geral da República, possam fazer uma investigação mais profunda.
Há várias ilações a serem tomadas, mas antes de tudo eu acho que deve ficar claro para todos nós que, de facto, quem são os verdadeiros responsáveis. Uma coisa é ser responsável por uma pequena, pelo um facto, por exemplo, de ter presidido a comissão ou ter assinado em substituição das pessoas, mas eu creio que é importante isso a fundo da questão, verificar-se quem são aquelas pessoas que não assinaram e que deviam ter assinado e porquê que não assinaram, e fazer-se todo um trabalho muito mais a fundo.
Por seu turno, o analista Américo Ubisse diz que a reação da Porto Editora pode estar relacionada com o processo da constituição da comissão de inquérito, que faz com que o resultado do seu trabalho leve ao questionamento da sua credibilidade.
É preciso voltar a revisitar os termos gerais da constituição das comissões de inquérito. Há algumas comissões que estão constituídas com algum sentido de equilíbrio sobre os resultados que vão nos trazer, mas há outras comissões que são constituídas e perdem um pouco o equilíbrio para dar credibilidade aos resultados que a comissão vier a apresentar.
Moussa diz que esta é uma oportunidade para repensar o processo de produção do livro escolar, de modo a evitar a dependência externa.
É chegada a altura de nós também encontrarmos também capacidades locais, não é? De produzirmos o livro localmente e não ficarmos totalmente dependentes de uma editora externa, de alguém que imprima fora do país. Entendo que haja dificuldades neste momento, mas acho que vamos aproveitar desta fraqueza, não é? Para transformar isto numa oportunidade.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, está aqui em Washington, onde manteve contactos com diversas entidades, em que a monitoria das eleições em Angola foi um dos principais aspectos. Outro ponto abordado por nós, Voz da América, Durante a sua estadia aqui nos estúdios com Adalberto Costa Júnior, a Mayra de La Salette colocou esta questão que tem a ver com a inclusão de Belos Fuku Fuku na lista eleitoral da UNITA.
A inclusão de Abel Chivuco Vuco como número 2 já gerou algumas reações negativas entre os militantes.
Não é verdade. Não,
da...
é verdade. Não gerou nenhuma reação de militantes.
As manifestações que houve antes do protesto em frente ao Tribunal Constitucional.
Nenhuma. Não houve nenhuma manifestação. Veja este pormenor, o que é interessante de ver. A lei em Angola proíbe manifestações em frente e na proximidade dos órgãos. Mas aquelas manifestações que são autorizadas, já se diz quem é que as organizou. Foi o MPLA. E, portanto, não se tratam de militantes da UNITA. Esta é uma realidade de Angola. São os gabinetes da ação psicológica, da presidência, enfim. Porque estavam mesmo à frente, a 30 metros de uma instituição. Portanto, é uma absoluta ilegalidade. Não são militantes.
Independentemente de ter havido protesto ou não?
Não houve protesto nenhum.
Mas, independentemente
a estratégia que nós seguimos foi uma estratégia apoiada no Congresso, debatida do topo à base, e aplaudida pelos militantes, e portanto nós tivemos a coragem de submeter uma lista que abriu espaço a outras realidades políticas, abriu espaço à sociedade civil, o que vem demonstrar que a UNITA está madura, está preparada para trabalhar com os diferentes, e nós temos dito e estamos a fazer. Portanto, nós é o que se diz, mata a cobra e mostra o pau, pois nós fizemos uma lista que corresponde àquilo que os angolanos estavam à espera.
Falou de coragem.
E portanto, sem dúvida.
Falou de coragem. Portanto, foi preciso coragem para incluir Abel Chivuco Vuco nesta lista, respondendo a supostas críticas que possam ter havido em relação a essa inclusão de Abel Chivuco Vuco como número 2.
Não é preciso muito para se perceber os desafios que temos pela frente. A opção de dialogar com outros partidos. E o caso do Abel não é um caso distinto. Dialogar com outros, dialogar com a sociedade e abrir um espaço do partido para esta participação, sem dúvida, obriga, antes da coragem, consulta às instituições. E nós fomos sempre muito cuidadosos e fomos permanentemente consultado o Congresso, a Comissão Política, o Comitê Permanente, e, portanto, este é o resultado de muita votação e da auscultação interna. Seguramente, esta é a representação também da moção estratégica que levei ao Congresso.
Quer a UNITA ganhe as eleições ou não, é certeza que Abel Chivuco Vuco vai estar na bancada parlamentar, correto? Estará ele sujeito à disciplina da UNITA no Parlamento ou... será ele um deputado independente?
Nós temos um programa político e todos aqueles que participam na lista da UNITA assumiram o programa político. É uma visão comum para Angola.
Adalberto Costa Júnior. Acompanhe mais em www.voportugues.com. O presidente Joe Biden diz que compreende que ninguém gosta de gastar mais com itens essenciais, como combustível e comida, mas que aumentos dolorosos de preços são um resultado inevitável de um conflito brutal do outro lado do mundo, o ataque contínuo do presidente russo Vladimir Putin à Ucrânia.
We cut off Russian oil into the United States.
Cortamos a entrada de petróleo russo nos Estados Unidos e os nossos parceiros na Europa fizeram o mesmo, sabendo que veríamos preços mais altos do gasolina. Poderíamos ter fechado os olhos para os modos assassinos de Putin e o preço de gasolina não teria disparado do jeito que subiu. Acredito que isso seria errado.
O preço de combustível subiu globalmente, em parte devido às duras sanções ao petróleo e bens russos e à pandemia global da Covid-19, que interrompeu as cadeias de distribuição e a produtividade. Biden vai reunir com líderes da Arábia Saudita em julho, num esforço para persuadir o cartel global de petróleo a aumentar a oferta. E internamente, ele está a pedir ao Congresso a suspensão do imposto federal sobre o combustível e que os Estados suspendam também os seus impostos. Os seus oponentes republicanos dizem que são contra isso.
O que o governo, é claro, está a inventar é mais um truque, outro penso rápido e algo que eles sabem que não vai ser levado em conta aqui no Congresso.
Analistas dizem que o foco de Biden no impacto económico da guerra é crítico para manter o apoio popular. Kathleen Mackens, investigadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.
It makes a lot of sense that Biden...
Faz muito sentido que Biden esteja a concentrar-se no aumento de preços de Putin. é porque, à medida que a guerra progride, notamos o seu impacto nas diferentes economias da NATO e de maneiras diferentes. Certo, e o aumento de preços nas bombas de gasolina aqui nos Estados Unidos é uma dessas formas. Bem como você mantém o apoio para uma guerra, como se mantém o nosso público aliado a bordo enquanto a guerra continua e as pessoas estão a começar a sentir isso de maneira diferente e a sentir isso nos seus bolsos? Esse é um grande desafio para a NATO e para os Estados Unidos.
A Casa Branca diz que os preços mais altos não são a única consequência da guerra. A Rússia também está a bloquear as exportações de cereais ucranianos, causando choques em todo o mundo, até mesmo em África. Esse provavelmente será um assunto de destaque quando os líderes das 7 nações mais ricas do mundo se reunirem na próxima semana na Alemanha. John Kirby, coordenador de comunicação estratégica no Conselho Nacional de Segurança.
O presidente Putin está falando sério a transformar comida em arma de guerra. Vamos apenas chamar pelo que é, transformando a comida em arma. Ele faz um bloqueio essencial lá no Mar Negro para que nada possa sair pelo mar. E assim, é claro como a Ucrânia historicamente leva seus cereais aos mercados. E assim o presidente trabalha com líderes de todo o mundo para ver se há outras maneiras de fazer isso por terra.
O presidente da Ucrânia diz que esse apoio faz a diferença, pois a nação continua a lutar contra as forças russas.
A vida de milhares de pessoas depende diretamente da velocidade dos nossos parceiros, da velocidade de como eles implementam as suas decisões para ajudar a Ucrânia.
Mas à medida que esta guerra chega ao quinto mês, quem paga o preço mais alto de todos? Pessoas comuns. E no Zimbábue, o Sindicato dos Professores junta-se a trabalhadores de saúde numa greve para exigir melhores salários.
Desde segunda-feira, médicos e enfermeiros dos hospitais públicos do Zimbábue estão em greve, com muitos deles a queixarem-se de ter salários inferiores a 25 dólares por mês. Denford Mazona é da Associação de Médicos Hospitalares do Zimbábue.
Não estamos a pedir algo do outro mundo. Nós só queremos ter uma vida melhor. Alguns de nós fomos casados, alguns temos filhos, responsabilidades diferentes, que com o salário atual não podemos pagar.
Os pacientes estão a deixar ou a não procurar hospitais públicos. E o mesmo acontece com os alunos das escolas públicas, porque os professores também querem uma revisão dos seus salários. O ministro das Finanças, Ntulin Kube, diz que as negociações estão em andamento e mantém alguma expectativa.
Então, como governo, somos naturalmente sensíveis à situação de todos os funcionários públicos e fazemos o que podemos para garantir que possamos acomodar algumas das demandas, obviamente dentro dos limites da capacidade do governo, com as restrições orçamentais que enfrentamos.
O governo luta há anos com problemas financeiros agudos e teve de abandonar o seu próprio dólar em 2009 devido à hiperinflação. A nova moeda, também chamada de dólar, foi introduzida em 2019. Alexander Ruzero, professor de Política da Universidade da África do Zimbábue, responsabiliza pela situação atual o governo do presidente Emmerson Mnangagwa, quem assumiu o poder em 2017 após o afastamento de Robert Mugabe.
É reflexo de um governo que se deparou com um delicado equilíbrio de incompetência e pouco reconhecimento das pessoas. E é aí que o governo de Mnangagwa difere do governo de Mugabe. Mugabe tinha algumas sensibilidades, especialmente quando se tratava de questões dos salários dos nossos funcionários públicos. Você não fica quieto quando as coisas estão assim.
Muitos cidadãos têm criticado nas redes sociais o presidente Emmerson Mnangagwa, a quem acusam de não cuidar dos cidadãos e dos trabalhadores do país.
Na página desportiva, hoje vamos começar por falar de Neymar e Cristiano Ronaldo, CR7. Será que poderão estar juntos na próxima época? Porquê a pergunta? Porque o jornal Sport diz que o treinador do Juventus, Massimiliano Allegri, quer que se contrate Neymar. Para tal, contudo, disse o jornal, o brasileiro terá que aceitar um salário mais baixo. Nas últimas semanas tem aumentado a incerteza quanto ao futuro de Neymar no Paris Saint-Germain, o PSG, onde não tem tido os rendimentos que se esperava e onde não está de boas relações com muitos dentro do clube. Outro problema é que o contrato de Neymar foi automaticamente renovado até 2027, pelo que o PSG vai exigir muito dinheiro por ele. Se calhar ainda fica no PSG. O jornal Sport disse também que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, discutiu a possibilidade de Ronaldo regressar à equipa italiana. O português, de 37 anos de idade, pode não estar dentro do estilo de jogo do novo treinador do Manchester United, Erik ten Hag. E Ronaldo, como dissemos, já tem 37 anos.
Com a sonoplastia do Chang, a produção de Mariano Bartolomeu, Amancio Miguel ao microfone, foi um prazer estar na sua companhia. Dentro de instantes, a terceira parte com o Álvaro de Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta quinta-feira, 23 de junho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com. E nas redes sociais a nossa página é voaportugues no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Para contactos com a redação central da Voz da América temos disponível o nosso WhatsApp. Mais um 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade a serem desenvolvidos mais à frente, forças russas mais próximas de conseguirem o controlo da região de Luhansk. Tribunal da República Democrática do Congo anula sentença de prisão no maior caso de corrupção no país. Em Moçambique, grupo armado ataca a aldeia que acolhia centenas de deslocados de Anquabe, na província de Cabo Delgado. Voz da América, quinta-feira, é dia de dois erros, um espaço de análise, hoje em foco a situação nos Camarões, mas isso mais à frente. Vamos começar em Moçambique, onde um grupo armado ligado ao Estado Islâmico atacou nesta quinta-feira a aldeia Nkoa, em Macomia, que acolhia centenas de deslocados que fugiram dos recentes ataques em Anquabe, o distrito mais a sul de Cabo Delgado, e que tem sido o novo alvo das investidas do grupo. Fontes locais falaram com o André Batista.
A aldeia foi invadida a tiros no início da manhã, quando também iniciou a destruição de 12 casas por fogo, deixando em desespero centenas de deslocados que tinham sido ali acolhidos.
Intermente hoje, primeiro entraram e dispararam por trás, fugiram para marcas e estavam a queimar casas.
Até o fecho desta edição, não eram ainda conhecidos os danos provocados pelo ataque. Sabe-se, porém, que até o início da tarde, várias pessoas foram vistas a carregar trouxas fugindo em direção a Pemba, numa situação que avoluma a crise da nova vaga de deslocados. Por sua vez, o governador de Cabo Delgado, falando quarta-feira na sessão do governo provincial, reconheceu uma crescente instabilidade em alguns distritos a sul da província, onde eram tidos como seguros.
No distrito de Anquabe, no dia 5 de junho de 2022, quando terroristas assaltaram aquela aldeia, forçando a população a se refugiar, arrastando as populações vizinhas em busca de locais mais seguros.
O dirigente justificou a ativação da escolta na semana passada como forma de controlar o movimento de viaturas devido à nova vaga de deslocados para Pemba, além de controlar a infiltração dos rebeldes na capital de Cabo Delgado.
Devido à crescente perseguição dos terroristas pelas forças de defesa e segurança, foi necessário acentuar o controle da circulação de pessoas e viaturas nas estradas que atravessam o distrito de Alquadra, facto que gerou algumas horas de paralisação da circulação e uso de colunas com proteção militar no dia 12 de junho.
O grupo de insurgentes tem alargado o seu cordão de ataque, sobretudo aos distritos do sul de Cabo Delgado, tendo só em junho atingido Anquabe, Chiuri e Mecufe, este último que fica colado à capital Pemba. André Batista, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta quinta-feira, é dia de dois R's, um espaço de análise. Hoje, a situação nos Camarões. A rubrica é assinada pela Ana Guedes.
Winaman, a situação nos Camarões, como está a evoluir há uns anos, durante a campanha para a sua reeleição, o presidente Paulo Biya disse, na altura, que esmagaria todos os terroristas que lutam, ou que lutavam, ou que lutam pela secessão anglófona, mas, todavia, disse que estava aberto ao diálogo. E quando é que estamos neste momento, em relação a esta violência na região anglófona?
A questão dos Camarões, e principalmente Paulo Biya, a gente tem que enquadrar em vários aspectos. Um deles é o próprio Paulo Biya, que é um ditador nos Camarões, que está no poder já há 40 anos. Ele já está próximo dos 90 anos, celebrou em fevereiro 89 anos, sempre governou o país com uma mão de ferro e já começam a haver guerras de clãs e guerras de bastidores para a sucessão de Paulo Biya, que ele ainda não indicou quem seria o seu sucessor, poderá ser o filho, o Frank Biya, mas também há aqui um predileto do presidente, que é o Alamin Usman Mey, ministro da Economia, apresentado também como seu filho adotivo e é aquele que mais se posiciona em termos de favoritismos de Paulo Biya. Mas o problema camerunês, hoje, quase que podemos qualificar como que é um rastilho que já está a arder e que vai levar a uma explosão do tipo de guerra civil. Ou seja, vários elementos já estão reunidos para que esta ameaça de guerra civil cada vez se torne mais uma realidade. Uma delas foi para onde eu comecei, do Paulo Biya, que está naturalmente em fim de mandato por causa da idade dele, próximo dos 90 anos, por o seu regime já estar cansado, usado e descredibilizado, com 40 anos de poder, e depois a famosa crise anglófona, que toca particularmente o noroeste e o sudoeste dos Camarões, que desde que os Camarões decidiram acabar com o sistema federalista, desenvolveu-se um sentimento separatista nesta região, que é até relativamente recente, que quando os professores e os advogados começaram a reivindicar mais direitos e o fim de uma certa discriminação linguística, que foram reprimidos pela força, mas de uma forma extremamente violenta, o que fez aumentar ainda mais o sentimento separatista. Neste momento já nem querem ouvir falar do federalismo, querem a independência. Quando, a presidência, Paulo Biya, só propõe a descentralização. Estamos a assistir, na mesma proporção que há violência de reação contra as posições separatistas e contra as posições anglófonas, aqui assiste-se imediatamente a uma radicalização da posição desses grupos armados. Por outro lado, temos também as guerras internas e muito marcantes entre o grupo Wahdabi. Eu recordo que o grupo Wahdabi, que tem uma certa importância numérica nos Camarões, é um subgrupo da etnia Fula. E os Fulas são muito presentes na Zona Norte. Isto leva ao quê? A guerras entre, étnicas, entre as populações Wahdabi e as populações cristãs. Ou seja, as primeiras são seminómadas, são criadores de gado, enquanto as populações cristãs, maioritariamente, são agricultores e, consequentemente, populações sedentárias. Com um ponto muito importante, que é que as populações cristãs camaronesas consideram os wahhabi como os pulas em gerais, não camaroneses, mas como estrangeiros. Alimentar ainda, digamos, este barril de pólvora que é os camarões, há também o problema das fronteiras, principalmente com os camarões e a República Centro-Africana, em que nunca foi, digamos, renovados os tratados e redefinidos pelos mecos e os pilares que definiam a fronteira. Ou seja, esses mecos e pilares foram criados em 1909 e nunca ninguém se interessou em mantê-los e estabelecer uma redefinição mais rigorosa entre a fronteira dos dois países. Daí há também um problema fronteiriço em que a porosidade destas fronteiras leva que vários movimentos armados bem presentes na República Centro-Africana, principalmente movimentos armados em que a maioria é da etnia Fula, utilizem os camarões como um espaço de recuo, ou seja, como base à retaguarda. E aqui falo precisamente do movimento 3Rs, que é comandado por Semba Bobô, que circula entre o Chad, a República Centro-Africana, e os camarões, não ele pessoalmente, mas os seus homens. Ou seja, tu reunidas aqui todas as condições, para além da eterna problema que a gente define como a crise anglófona, de separatismo da região noroeste e sudoeste, que é precisamente anglófona, dos camarões, a intransigência de Paul Biart, a idade de Paul Biart, mais esse polvilhar de combatentes de grupos armados provenientes da República Centro-Africana, cria uma situação muito crítica. Porquê? Porque o governo camaronês não está disposto a dialogar, não está disposto a ceder, a não ser numa centralização que nunca ninguém compreendeu perfeitamente quais são as modalidades, e opta pela via militar, que daí tem provocado uma radicalização, digamos, desta multitude, deste mosaico de grupos armados.
Sim, eu gostaria de acrescentar a esta descrição que, muito completa, que o Rui fez, o facto desse noroeste separatista ser colado à fronteira com a Nigéria e depois colado ainda ao estado de Borno, na Nigéria, que é o de onde está a origem do Boko Haram. E, portanto, há ainda mais este fator exclusivo, que é esta proximidade com este estado de charneira deste grupo terrorista, sobre o qual, aliás, pouco ultimamente se tem falado. É como o Estado Islâmico. Parece que já o problema já está resolvido. E não está. E depois, esta zona norte é uma zona também muito caracterizada administrativamente no sentido na administração tradicional, que não é a administração dos camarões independentes, os chamados laminatos. Os laminatos são reinos, são pequenos reinos, pequenos principados, onde também se joga muito, se querem alianças, querem rivalidades dentro dos camarões interlaminados, não é? Um laminato contra o outro, um príncipe contra um outro, uma população contra a outra. Isso vai precisamente ao encontro do que o Rui acabou de dizer relativamente à questão étnica, a acrescentar também esta idiosincrasia local e esta proximidade fronteiriça e extraordinariamente porosa com a província, o estado de Borno, de onde origina o Boko Haram e de onde parte toda a dinâmica jihadista do norte da Nigéria. E essa dinâmica já é ou nunca deixou de ser transfronteiriça.
Acrescentar um elemento ao que disse o Raul, que partilho completamente a opinião, é que o Boko Haram, neste momento, já faz incursões nos camarões. E outro grande problema, digamos, de Yaoundé, da capital camerunesa, onde está o poder, é das alianças que Boko Haram faz com movimentos também maioritariamente fulas nos Camarões, tal como o Movimento de Libertação dos Camarões, o MLC, que tinha sido aparentemente neutralizado militarmente e agora ressurge de novo. Estas alianças do Boko Haram com grupos rebeldes locais e, por que não, até mesmo com os movimentos separatistas no Noroeste e no Sudoeste, é uma grande preocupação de Hyundai, que o levou até muito recentemente a reforçar o acordo militar que tem com a Rússia. Ou seja, aqui estamos a entrar já numa parceria que alarga a questão da bipolarização que vivemos neste momento, digamos, no mundo e África colateralmente, devido à guerra da Ucrânia com a intervenção russa.
Voltando aos Camarões, em termos da descentralização e da marginalização, os anglófonos dos Camarões dizem que são marginalizados económica e socialmente. Paul Biya fala de descentralização, como tu dizes, Rui, não se sabe bem qual é o plano da descentralização. Poderá haver, de facto, uma descentralização com Paul Biya, ou os camaroneses, as autoridades, estão à espera que Paul Biya deixe de ser presidente para poderem, de facto, endereçar este tipo de problema entre a descentralização e a marginalização?
Quando terminaram com o federalismo e passaram à descentralização, aqui visava perfeitamente a região Noroeste e Sudoeste, ou seja, as regiões anglófonas. E porquê? E porque eu também não acredito na descentralização. É que estas regiões são as regiões mais ricas em termos petrolíferos dos Camarões. Portanto, a descentralização será uma miragem, isto será mais ou menos um engodo político, um argumento para permanecer num impasse e arrastar ainda o problema. Porque como é que os Camarões sobrevivem economicamente, se a gente pode utilizar essa expressão? É através do porto de Douala, de onde parte todas as mercadorias de abastecimento, principalmente para a zona fronteiriça da República Centro-Africana, também para o Chad. É uma zona de trânsito extremamente importante. O porto de Douala é realmente um hub da máxima importância. É o petróleo nesta região do Noroeste e do Sudoeste, que é a zona anglófona, também um ponto capital, um pilar da economia camaronesa. Portanto, daí os Camarões precisam de a manter completamente centralizada e dependente do poder. E isto, no conceito de Paul Biya, que é um conceito ainda de um sistema ditatorial antigo, eu recordo o que disse logo no início, ele já está no poder há 40 anos, ainda tem essa mentalidade, para além de todos os clãs que orbitam em torno de Paul Biya, que não querem perder, obviamente, os benefícios do atual impasse. Eu recordo que o atual impasse é ele que tem radicalizado exatamente os movimentos separatistas, cada vez tornam-se mais agressivos. Tanto um dos comandantes dos movimentos separatistas nas zonas anglófonas, ele chama-se No Pity, quer dizer, sem piedade. Isto mostra muita radicalização que está em curso já nestas zonas que pretendem, ao fim e ao cabo, a separação e a independência, criando a Amazónia.
Acrescentar também, indo ao início da tua, ou à pergunta principal, não a esquecendo, tendo ela como objetivo, de tudo isto que o Rui disse, de facto não acreditar na descentralização, mas ter presente uma realidade africana, que é a seguinte, que são as novas gerações, não é? Que são aquilo que quem está à espera de subir hierarquicamente há 40 anos quer fazer de diferente. E, portanto, isso pode ser uma mola, pode ser um fator que no curto prazo, porque Paul Biya não vai durar mais 40 anos,
no curto prazo pode, de facto, alterar aqui os vetores da equação e não negligenciar esta nova geração que está há 40 anos à espera de dar a volta e de subir na hierarquia. E isso pode ser um fator muito interessante que pode alterar as contas da equação como as temos feito até aqui. Agora, em resumo e na prática, de facto, esta descentralização ou regionalização é um bocadinho como o projeto dos berberes no norte da África, que não querem fronteiras e querem os países organizados em confederações, sem passaporte, com livre circulação por todo o Grande Saara, etc. Isso não existe na prática e, portanto, não será realizável, não será fazível.
Eu só queria acrescentar que, de facto, esta juventude que refere o Raul tem muito, muito peso nos Camarões. Porquê? Os Camarões têm uma população de cerca de 20 milhões, dos quais 50% têm menos de 25 anos. Representa uma força gigantesca, tanto que o provável sucessor, aqui temos de estar muito no condicional de Paul Biya, falava da Alamin Ousmane Ney, que é o atual Ministro da Economia, e ele nasceu em 1966, já representa um bocado esta nova geração. Mas nas novas gerações também, tanto podem trazer um modernismo e uma nova visão do conceito até próprio de Estado, mas também podem ter o que se vê em muitos países, aquela dinâmica populista que pode ainda acentuar mais as guerras tribais, as guerras de clã, as guerras religiosas e mesmo regionais. Ou seja, é uma faca com dois gumes, tanto pode incitar a democracia e impor a democratização do país, mas também acentuar o populismo e aí aumentar, obviamente, o choque entre etnias, o choque entre regiões, principalmente num cenário como os Camarões, com a particularidade anglófona do Noroeste e do Sudoeste, das regiões Noroeste e Sudoeste, e depois a particularidade das populações muçulmanas fulas, sejam os fulas eles mesmos, sejam os subgrupos entre os fulas, tal como eu referia dos Wahhabi, que são, por muitos, considerados como estrangeiros. Portanto, esta nova, digamos, geração, tanto tem confiança total para a modernização e democratização do país, como receio muito que seja mais um passo na radicalização e que possa piorar em termos sociais o equilíbrio e a estabilidade do país, dos Camarões.
Oh, Rui, curiosamente, essa radicalização baseada num discurso nacionalista que não vai unificar, mas vai dividir.
Precisamente.
Rui Neumann e Raul Braga, diz como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o resumo das notícias internacionais com o João Santa Rita.
O governo dos Talibã no Afeganistão apelou à ajuda internacional para as operações de salvamento e ajuda nas zonas afetadas pelo tremor de terra de ontem, que causou a morte de pelo menos 1000 pessoas. Equipas de salvamento continuam a ter dificuldades em atingir as zonas mais afetadas devido à falta de comunicações e estradas em zonas consideradas das mais pobres e remotas do país. Chuvas intensas e desmoronamentos estão a dificultar também os esforços de ajuda. O tremor da terra atingiu as províncias de Paktika e Khost, na fronteira com o Paquistão. Uma fonte governamental disse que pelo menos 3 mil famílias precisam urgentemente de ajuda, isto apenas na província de Paktika. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Talibã disse haver necessidade urgente de alimentos, água potável, medicamentos, roupa e abrigo, apelando para que os Estados Unidos ponham um termo às sanções contra o país e libertem os fundos governamentais congelados no estrangeiro. Tropas ucranianas poderão ter que se retirar da cidade de Lysychansk para evitar serem totalmente cercadas por forças russas, disse o governo regional ucraniano Serhii Gaidai. A retirada das forças ucranianas dessa cidade e de Severodonetsk colocará as forças russas próximas de alcançar o seu objetivo de capturar toda essa região de Donbass. Se as forças russas capturaram duas aldeias a cerca de 5 km de Lysychansk numa ofensiva que visa cercar as forças ucranianas. Por outro lado, três mísseis cruz atingiram a cidade portuária de Mykolaiv, no sul do país. O Ministério de Defesa russo disse que foram dadas armas de alta precisão para atingir um depósito de combustível e equipamento militar perto daquela cidade. Entretanto, a Alemanha declarou hoje o estado de alarme no seu plano de emergência para fazer face à redução de fornecimentos de gás pela Rússia. A Comissão Europeia disse, no entanto, hoje que os países europeus têm até agora conseguido compensar a redução dos fornecimentos de gás da Rússia, mas estão a fazer preparativos para o caso de surgirem mais cortes. Ministros da União Europeia vão reunir-se na segunda-feira para discutir possíveis medidas para se reduzir o consumo de gás, estando já a ser feitos preparativos para o caso da situação se deteriorar, disse um porta-voz. A Noruega, o maior produtor da Europa Ocidental, concordou, entretanto, em cooperar para enviar mais gás para os 27 países da União Europeia. A companhia de equipamento esportivo Nike decidiu, entretanto, abandonar totalmente o mercado russo. A Nike tinha suspensas suas operações há 3 meses atrás, mas numa declaração publicada hoje, a companhia disse que não tenciona reabrir o seu comércio nesse país. Um tribunal da República Democrática do Congo absolveu o antigo chefe de gabinete do presidente Félix Tshisekedi de desvio de fundos, anulando assim a sentença anteriormente dada no maior caso de corrupção neste país.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta quinta-feira, 23 de junho. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite e até amanhã na rádio. Mas pode ficar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam focados no desafio de longo prazo mais sério à ordem internacional, a República Popular da China, disse o secretário de Estado Antony Blinken. Sob o presidente Xi, o Partido Comunista Chinês no poder tornou-se mais repressivo em casa e mais agressivo no exterior. Os Estados Unidos não podem confiar na China, que vai mudar a sua trajetória. Em vez disso, o governo Biden desenvolveu uma estratégia que pode ser resumida em 3 palavras: investir, alinhar, competir. A administração Biden está a investir numa estratégia industrial para sustentar e expandir a influência económica e tecnológica dos Estados Unidos, tornando a economia e as cadeias de suprimentos americanas mais resilientes e competitivas. A segunda parte dessa estratégia é reenergizar a rede de alianças dos Estados Unidos e reengajar-se em instituições internacionais. Outra área de alinhamento que compartilhamos com os nossos aliados e parceiros são os direitos humanos, disse o secretário de Estado. Os Estados Unidos estão com países e pessoas ao redor do mundo contra o genocídio e crimes contra a humanidade que acontecem na região de Xinjiang. Estamos juntos no Tibete, onde as autoridades continuam a apreender uma campanha brutal contra os tibetanos e a sua cultura, língua e tradições religiosas. E em Hong Kong, onde o Partido Comunista Chinês impôs duras medidas antidemocráticas sob o pretexto de segurança. Isto nos leva ao terceiro elemento da nossa estratégia, que é superar a China em áreas-chave, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Pequim tem aproveitado a abertura das nossas economias para espiar, hackear, roubar tecnologia e know-how com vista a avançar na sua inovação militar e consolidar o seu estado de espionagem. Assim, à medida que garantimos que a próxima onda de inovação seja liderada pelos Estados Unidos, aliados e parceiros, também nos protegeremos contra esforços para desviar o nosso engenho ou pôr em risco nossa segurança, disse Antony Blinken. Em Taiwan, os Estados Unidos continuam comprometidos com a sua política de uma China, guiada pela Lei de Relações de Taiwan, os três comunicados conjuntos, as seis garantias. Opomos-nos a quaisquer mudanças unilaterais ao status quo de ambos os lados. Não apoiamos a independência de Taiwan e esperamos que as diferenças através do estreito sejam resolvidas por meios pacíficos, disse o secretário de Estado, Antony Blinken. Vamos competir com confiança, cooperaremos com a China sempre que pudermos, vamos contestar onde for preciso, declarou o secretário de Estado, quem concluiu. Não há razão para que as nossas grandes nações não possam coexistir pacificamente, compartilhar e contribuir para o progresso humano juntas. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.